Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim de mercado, dando atenção para essa movimentação de hoje positiva para a soja, altas aí em torno de 10 pontos nos principais vencimentos. Vamos entender a motivação desses preços em alta e saber se é um movimento que veio e deve permanecer aí para as próximas sessões. Quem explica para a gente é o João Schaffer, direto da Agriinvest. Conversando com a gente direto lá de Curitiba, no Paraná. Meu caro João Schaffer, seja bem-vindo, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Vamos começar com essa movimentação positiva de hoje. Tem motivo, tem fundamento, apoiando aí essa valorização da soja em Chicago? Seja bem-vindo.
Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos. A gente viu uma continuidade aí do movimento que aconteceu na semana passada, né? Com a soja subindo nos Estados Unidos, com demanda. Até na sexta-feira foi reportada aí uma venda por parte dos Estados Unidos para destinos desconhecidos de 146 mil toneladas. É a primeira venda que sai diária reportada desde março, né? Desde meados aí do mês de março. Então, realmente um volume aí que surpreendeu até o mercado, né? De venda nova. E esse movimento trouxe também a questão do clima, né? A gente muito vinha se falando do atraso possível de plantio nos Estados Unidos devido ao tempo úmido que a gente tinha por lá. Então o mercado estava ponderando também uma possibilidade de atraso de plantio. Porém, esses números que saíram agora, saiu aí às 5 da tarde, horário aí de Brasília, a gente já vê a soja 6% plantada, né? Contra uma média de 5 anos e também o número do ano passado em 3%. Só que a gente colocar aí esses 6% em números absolutos, visto que a gente tem uma elevação, né, da área plantada nos Estados Unidos, como o próprio USDA reportou, né, a gente pode, esse ritmo de plantio é bem elevado, né? Então, esse risco aí da questão climática, do atraso de plantio, a gente já pode ver aí que nesse momento, né, o mercado pode vir a tirar esse prêmio de risco aí.
Uma reversão para amanhã, será, João?
Com a questão desse número, a gente, né, aí a gente tem que olhar outras variáveis, né? Hoje também saiu um mapa mais longo, um mapa de 3 meses, onde a gente viu aí um acumulado aí para frente de temperaturas mais altas e mais secas. Então, esse balanço aí entre a ponderação do risco mais curto, que é o de plantio, e de uma lavoura onde o mapa mostrou temperatura mais elevada e seco, né, tem que ver como o mercado vai ponderar isso. Mas o número de plantio foi expressivo, sim, né, e pode vir a trazer uma certa pressão aí para o mercado, né?
Os preços em Chicago estão estimulando vendas aqui no Brasil? Essa alta de
A
hoje,
gente
por
tem
exemplo?
visto aqui pouca venda por parte do produtor brasileiro, né? Apesar do Brasil estar embarcando bastante, a gente viu aí o mês de março recorde, né, de embarques. Colocando aí, março foram 8 milhões e 900 mil toneladas, de acordo com o Ministério. Em abril, a gente já está em 7 milhões e 580. Se a gente pegar aí embarque diário no Brasil, de acordo com números do Ministério, são 583 mil toneladas que deixam o país, deixaram aí o Brasil nesse mês de abril por dia. Se a gente continuar nesse ritmo, a gente bate o número de abril do ano passado, onde só em abril de 2016 a gente marcou mais de 10 milhões de toneladas. Então, a gente tem que ver que realmente está saindo soja do Brasil, a demanda existe, porém o produto são sojas, soja que ainda não foi precificada boa parte disso, né? A gente viu aí no início do ano boa parte do produtor brasileiro na modalidade de preço a fixar, onde ele entrega para trading, mas ele tem aí, pelo menos a gente viu alguns contratos até maio, junho, que ele tem um horizonte de tempo para fazer a sua fixação de preço. Ou seja, a trade vai comercializar, vai embarcar esse produto, mas só vai pagar o produtor depois que ele vier e fazer a venda lá dos contratos de futuros dele na própria conta da trade. Então, ainda a modalidade a fixar que a gente fala. E essa modalidade foi muito abrangente aí no Brasil durante o início desse ano, né? E é essa soja que está deixando aí o país. A gente viu demanda também nos Estados Unidos, a demanda está acontecendo, né? Hoje saiu embarques semanais acima de 600 mil toneladas projetado, né, para embarque nessa semana. Realmente o número dos Estados Unidos já está acima do que o USDA projeta, né, para a temporada e para o final da temporada. Então, o que dá margem para o mercado ponderar e especular numa possível alteração desse número de exportação dos Estados Unidos, mexendo também um pouco no estoque final, visto uma exportação maior aí por parte dos Estados Unidos.
Bom, deixa eu entender então. O fato do Brasil, ele ele ter exportado, ou do produtor brasileiro ter vendido, mas não ter fechado o preço, está obrigando uma movimentação interna para melhorar esses preços e garantir a entrega dessa soja. É isso, João?
E garantir a precificação. Isso a gente está vendo através dos bases, né, os prêmios aí nos portos, que no Brasil, nas últimas 2 semanas, a gente teve uma alta aí de 15 centavos por bushel, né? E nos Estados Unidos, por como o produtor americano ainda continua vendedor e precificando tanto a safra anterior quanto a nova, né, os prêmios estão se mantendo estáveis, né? Então está dando margem aí para os Estados com essa elevação nos bases aqui nos nossos portos. Justamente pela ausência do produtor, a trading tem que fazer a fixação desse preço, né? Ela já tem que ter o preço fechado para entregar no consumidor final, né? A gente tem visto aí as trades puxando um pouco os bases aí nos prêmios, os prêmios nos portos, e para forçar uma fixação por parte do produtor brasileiro, né?
Só que daí
E
tem um
isso tem
efeito.
deixado os Estados Unidos, né? Pode vir a deixar os Estados Unidos aí nos embarques mais maio, junho, julho, como aconteceu no ano passado. Os Estados Unidos embarcou bastante aí durante o mês de julho. Isso a gente pode vir a observar novamente, justamente pela ausência do produtor brasileiro na venda de soja.
É isso que eu ia falar. Tem o efeito colateral dessa história também, que daí você tem aí uma percepção de que a demanda vai ser forte pela soja americana e isso impulsiona preço lá em Chicago também.
Sim, né? Porém é que como o produtor americano está agressivo na venda, né, a questão dos bases nos portos, os prêmios lá ficam estáveis ou até caindo aí, como a gente viu no início do ano, mantendo-se em níveis historicamente baixos justamente por essa venda, torna a soja americana bem atrativa. Não é à toa aí que a gente viu que o número já está acima, né, da temporada do que previsto pelo próprio USDA, né?
Mas tem algum risco para a demanda brasileira ou para a demanda na América do Sul essa situação, João? Ou tem espaço para os dois
Não, a gente
mercados?
viu aí que realmente, não, a demanda acontece, até tem algumas, né, até associações aí projetando uma exportação brasileira acima dos 60 milhões de toneladas, né? Realmente a demanda existe e é forte, como a gente tem visto tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos e até mesmo na Argentina. Se a gente olhar aí, a Argentina line-up de farelo, né, a fila de navios ainda é pequena, mas o da soja a gente tem visto também demanda aí por produto na Argentina. Então, a briga está bastante boa aí nas origens, né, para conseguir o mercado importador de soja.
Hoje o maio voltou para cima dos 9,60. É momento de participar, João?
A gente, olhando um pouquinho mais a longo, tá, Alexandre? Olhando para o contrato julho, né? O maio já está entrando aí perto do vencimento, a
Tá.
questão de aviso de entrega, então a gente já está olhando nas nossas análises em cima do julho. Ele está em nível, fechou hoje acima de um ponto importante gráfico, que é o 9,69, que é a média dos últimos 25 dias. Então está testando, fechou aí a 9,71, é, né, um nível importante. Temos que ver que se ele vai confirmar realmente esse rompimento, que aí a gente poderia sim ter uma nova escalada, né? Mas com esses números de plantio, que vieram muito bons, né, 6%, como eu falei no início, né, temos que olhar como o mercado vai ponderar, justo isso que ele estava colocando muito risco nesse atraso de plantio, tanto do milho quanto da soja, né?
A dúvida que você levantou no início da entrevista é se de repente o fato de ter uma previsão mais alongada apontando para um clima seco e quente, até que ponto isso pode interferir nessa situação, certo? Apesar do plantio estar adiantado, o que vem pela frente ainda deixa o mercado em dúvida e pode ser que, enfim, ele fique meio pé atrás aí. É isso?
Exatamente. É, o que a gente tem visto aqui e falado aí para o nosso cliente é realmente aproveitar e fazer uma operação caixa, né? Realmente vender o produto no mercado físico aí e olhar seguros de alta para Chicago, opções, né? Call spreads, né? Visando aí uma possibilidade de continuar esse risco climático nos Estados Unidos, mas aproveitar essa alta aí nos bases nos portos, né? E como Chicago também subiu nessas últimas, está subindo na semana passada e começo dessa, né, fazer realmente aí sua venda e aproveitar, fazer um caixa e comprar seguros de alta, na Bolsa de Chicago.
Quer dizer, tem demanda forte segurando esses preços por enquanto, né, João? Demanda nos Estados Unidos, demanda aqui na América do Sul, inclusive no Brasil, enfim. A oferta é grande, mas a demanda tem ajudado a sustentar pelo menos as cotações, né? Evitar quedas significativas, né?
Sim, a gente teve uma grande oferta global aí, tanto na, né, Argentina 56, o Brasil, que é o estimado pela Bolsa, 56 milhões e meio, Estados Unidos acima de 116, Brasil, estimativas acima de 110 milhões como um todo, né? Então, realmente, a oferta é bastante grande, mas a demanda nesse início do ano realmente também tem mostrado-se favorável e sustentando aí os preços nesses níveis, que olhou bastante ali aquela região dos 9,40, né? Então, realmente, aquele suporte foi aí bem definido. Agora a gente entra, né, como eu falei, na questão climática, tem que ver como vai ser o desenvolvimento, se a gente não vai ter nenhum, né, como eu falei, esses próximos 3 meses tendem a ser mais seco e mais quentes, conforme aí no mapa que apareceu hoje, mas o início está se dando de uma maneira bem favorável, com umidade, tanto que o atraso era pelo excesso de umidade. Então a soja, o milho que estão no chão aí já, e vão se favorecer e vão ter um bom desenvolvimento, né, com essa umidade já constante no solo por lá.
Muito bem. João, meu caro, obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, trazendo informações importantes e pontuando principalmente essa movimentação lá em Chicago. Vamos ver como é que o mercado vai se comportar amanhã, o que, que vai pesar mais, essa informação de andamento aí do plantio ou o risco ainda climático que existe para a safra lá nos Estados Unidos. Amanhã o mercado vai dizer isso para a gente. Por enquanto, obrigado, viu, João?
Eu que agradeço, uma boa tarde a todos.
Boa tarde para você, até a próxima. João Schaffer, da Agriinvest, conversando com a gente sobre o mercado da soja. Vamos aos preços, vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. Primeiro eu mostro para vocês aí o mercado da soja. O maio fechando aí com mais de 10 pontos de alta, $9.61 por bushel. Julho, 9,71, 11 pontos de elevação. Agosto, $9.73 por bushel, 11 pontos mais 25. Olha só como é que julho e agosto estão puxando bem, se destacando aí principalmente dos outros vencimentos em função dessa demanda maior que está havendo pelo produto americano, que passa a ficar mais competitivo diante dessa tentativa de equalizar os preços para aqui no mercado interno, aqui no Brasil principalmente, para atender aí o produtor. O setembro, $9.69 por bushel, também subiu 9,5 pontos de alta. Vamos ao milho. Para maio, $3.59 por bushel, 2 pontos mais 25 de elevação. Para julho, 3,65, alta de 1 ponto mais 75. Para setembro, 3,72, alta de 1,5 ponto. Para dezembro, $3.83 por bushel, também subindo 1,5 ponto. E para o trigo, maio acabou fechando no vermelho, 2,5 pontos de queda, $4.02 por bushel. Julho perdeu 1 ponto mais 75 a $4.19. Setembro, 4,34, fechando com 1,25 de queda. A mesma queda para dezembro, que fechou a $4.58 por bushel. São esses os números de hoje do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua participação, a sua audiência. Amanhã a gente volta com outras informações e mais destaques para você que fica ligado aqui com a gente no Notícias Agrícolas à espera de informações. E as informações de mercado vão sendo repassadas aqui à medida que a gente vai apurando essas informações para que você seja o produtor mais bem informado do Brasil. Continue com a gente.